Falando em medos, né, PG, a gente vai falar de uma coisa que dá medo em muita gente aqui em Porto Alegre, uma história macabra que com certeza faz parte do pesadelo de alguns moradores aqui da capital gaúcha.
É uma das maiores lendas urbanas aqui de Porto Alegre e tem muitas coisas que de fato são reais nessa história, que são os crimes da Rua do Arvoredo. Hoje na Rua Fernando Machado, ali onde havia um açougueiro, né, e ele atraía suas vítimas para dentro do açougue, e o camarada caía num alçapão, atraído muitas vezes pela esposa dele, que era uma mulher bonita, e o camarada caía num alçapão, e lá embaixo o açougueiro, enfim, fazia o que tinha que fazer, e depois vendia linguiça, Mariana, com a carne, e isso ocorreu em Porto Alegre lá no século XIX, 1863, 1864, e a gente quer conversar com isso, convidamos o Davi Coimbra, que escreveu um livro maravilhoso, um romance chamado Canibais, sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Bom dia, Davi, tudo bem?
Bom dia, tudo certo?
Tudo certo, que bom te ouvir. Tia, em primeiro lugar, eu queria saber o que é verdade, o que não é nessa história, que
eu
é maravilhosa, mas ao mesmo tempo horrorosa, tenebrosa, terrível, né? A gente fala sobre ela assim com alguma naturalidade, porque se passaram dois séculos, né?
É, sabe que essa história, eu era pequeno e meu avô me contava essa história, né? E ele contou várias vezes, meu avô era sapateiro, gostava de contar história e tal. E eu ficava ouvindo fascinado aquilo, né? E ele contava em detalhes, né, de como o Ramos fazia linguiça da carne das pessoas, e as pessoas comiam, né, adoravam aquela linguiça, fazia sucesso na cidade e tal. E como a polícia acabou descobrindo através de um cachorrinho de uma das vítimas que ficava em volta da casa, né, onde as pessoas eram assassinadas, tudo aquilo. E eu ficava fascinado com aquela história. E depois já... jornalista, eu até escrevi uns contos e tal, baseado nessa história, disse, não, vou escrever um romance. E eu comecei com a ideia de escrever romance, e quem me incentivou mais foi o Moacir Scliar. O Moacir Scliar dizia toda hora, escreve um romance, escreve um romance, escreve um romance. E eu vou escrever um romance baseado nessa história, né? E foi ele, inclusive, que ele fez questão de prefaciar. Quando eu disse que estava escrevendo, ele disse, não, então eu vou prefaciar esse livro. E ele fez questão de prefaciar, ele era um cara muito generoso, Scliar, né? E foi o que aconteceu, né? E aí eu pesquisei sobre essa história, uma das pessoas que mais escreveu a respeito foi o Décio Freitas, né, historiador. Sabe que o Décio Freitas foi o homem que recuperou o Zumbi dos Palmares, né? Ele foi o... Se hoje, assim, existe até um culto ao Zumbi dos Palmares, né? Foi graças ao Décio Freitas, que foi quem mais pesquisou, trabalhou, levantou coisas, né, do Zumbi dos Palmares. E essa história é uma história cara a ele. Ele escreveu um livro, O Maior Crime da Terra, um livrinho pequenininho, mas muito bom, né, que, com os arquivos e tal, que ele tinha sobre esse caso, né? E ele foi uma das fontes mais importantes. Eu fui nos arquivos, evidentemente, claro. Houve incêndios e mudanças e tal, tem pouca coisa sobre os crimes, assim, oficial, digamos assim, em documentos, né? Não tem, assim, muitos registros.
O que eu acho legal no livro, Davi, é que, claro, tem todo o contexto histórico da cidade que tu colocas ali, a gente, se transporta para Porto Alegre ali da metade do século XIX, 1860 e poucos. É muito bom o livro, Canibais. E a minha dúvida é, claro, como é um romance, teve muitas coisas ali que são ficção. O que é verdade? Que conseguiu comprovar que, de fato, é verdade nos crimes da Rua do Arvoredo? Bom, isso aqui é certo que aconteceu.
Assim, no livro ali, evidentemente, por exemplo, tudo que tem em relação com a cidade, com o Estado, com o país, é tudo verdade. Eu descrevo o ambiente, como as pessoas viviam ali, tudo isso eu pesquisei muito assim, para descrever, né? Eu boto até uns easter eggs, né, como dizem os americanos, né? Tipo assim, tem um momento em que um personagem entra no Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e ele começa a conversar com os personagens do Tempo e o Vento. Eu faço umas brincadeiras, assim, né? Mas o que tem, vou dizer assim, que de sólido, a gente tem, assim, esse crime foi um crime que na época abalou muito a sociedade, houve até uma revolta, né, para que eles fossem... houve tentativa de linchamento, né? É verdade que havia na época uma grande rivalidade entre os chamados alemães e brasileiros, né? Porque Porto Alegre é uma cidade tem uma origem germânica e portuguesa, evidentemente, né? Porto dos casais, né? Dos açorianos. E os alemães estavam chegando desde 1824, chegaram em São Leopoldo, tinha uma comunidade grande em São Leopoldo e em outras regiões por ali, e em Porto Alegre também. Havia muitos alemães e tal. Existia uma certa rivalidade entre alemães e brasileiros, os brasileiros, entre aspas, assim, que eram meio portugueses, brasileiros e tal. Então tinha uma animosidade entre eles, né? Entre os alemães e os brasileiros. E o Ramos e a Catarina eram alemães, de origem alemã. O Ramos veio, digamos, de Santa Catarina, é verdade que ele veio de Santa Catarina, é verdade que ele matou o pai.
Só para contextualizar, o Ramos era o açougueiro, né? Ele matou o pai em Santa Catarina.
Ele matou o pai em Santa Catarina e fugiu para o Rio Grande do Sul. Com 15 anos de idade, ele matou o pai. Nos dois, o Ramos e a Catarina, tem uma história sombria, assim, né? Uma história pregressa, né? O Ramos, com 15 anos de idade, ao defender a mãe, mata o pai com uma facada. E aí ele foge para Porto Alegre, né? Veio para Porto Alegre e aí se torna uma espécie de informante da polícia, assim, né? Um X9, assim, sabe? Da polícia local, e faz alguns trabalhos para a polícia e tal. E fica vivendo essa vida meio estranha, meio no submundo, assim, mas num submundo ainda vinculado à polícia, tá? Enquanto isso, a Catarina Paulse, antes de ser Paulse, ela vivia numa região ali da Alemanha, que hoje seria Hungria, tá? E no meio daquelas guerras, tal, ela foi estuprada por soldados, por diversos soldados. E aí ela acabou casando com esse Paulse e veio num vapor, né, para o Brasil. Vem para... nessas ondas migratórias que tinham da Alemanha para o Brasil, né? A Alemanha estava vivendo o período ainda para se unificar, né? Foi em 1871, com aquela coisa do general Bismarck e tal. Antes disso, então, era um momento muito difícil e ela veio para o Brasil. No navio, o marido dela, o Paulse, se suicidou, enforcado, né? Então ela chega no Brasil, sem saber falar português, evidentemente, né, num lugar completamente novo, tal, e começa uma vida ali de expedientes, vamos dizer assim, né? Alguns dizem que ela se prostituía, uhum. Outros dizem que ela fazia trabalhos diversos e tal, bom, enfim.
E Davi, fica naquela... Não, desculpa te interromper, o teu livro mostra que quando ela casa com o Ramos, ela é quem atrai os caras para dentro do açougue, e aí o Ramos tá lá embaixo, abre um alçapão, mata os caras e faz linguiça. Isso é verdade? A linguiça é verdade? Que fazia linguiça? Isso ficou comprovado?
Tem um depoimento dela, Catarina, depois de presa, que daí ela vira religiosa na cadeia, ela se torna mucker. Sabe aqueles muckers que tinham que havia... Né? Então, olha, tudo isso é envolvido, né? Ela se torna mucker e aí resolve confessar. E aí conta que realmente, porque a lenda que havia é que realmente eles faziam carne das pessoas, a lenda entre os porto-alegrenses, tanto que houve aquela revolta toda, né? Que as pessoas, porque foram descobertos diversos restos, assim, diversos pedaços de cadáveres e tal, de ossos, etc., e roupas.
Que horror!
Né? No porão do Ramos, né? Quando a polícia descobriu por causa desse cachorrinho aí mesmo, né? E aí ela acabou confessando que era verdade mesmo, que eles faziam, que ela tinha provado a linguiça e tal, que ela mesma tinha provado a linguiça, né?
E é verdade que ela atraía os homens para dentro, porque era uma mulher bonita, assim, e atraía os homens para dentro do açougue, lá embaixo do alçapão, o Ramos fazia o trabalho. Isso é verdade também, Davi.
Sim, isso, agora é claro que tem muita gente que diz assim, não, isso não está documentado, se diz, né? Mas foi o que ela falou, foi o que se falava. O Décio Freitas, também com acesso aos arquivos, que depois se queimaram, também dizia isso, né?
E Davi, então, e é verdade que a linguiça era tão boa que se chegava a exportar, vou usar essa expressão, para o Rio de Janeiro, e a corte chegava a comer a linguiça essa, de tão boa que era. Isso é verdade?
Essa parte da exportação não consegui, digamos assim, saber se era realidade isso. Agora, essa parte de que ela era boa, isso é verdade. Eu até pesquisei o sabor da carne humana, né? Pesquisando pessoas. E ela tem um sabor de carne de porco, segundo pessoas que já provaram carne humana, né? Tem um sabor de carne de porco. E eu tinha lido também o livro do acidente dos Andes, né? Dos uruguaios, lembra? Que em 1974, se não me engano, caiu aquele avião nos Andes e eles tiveram que ir comer o resto dos cadáveres, né? Eles cortavam os cadáveres e comiam, né? Exato. Né? Então eu usei isso também, né? E dizem que tem sabor de carne humana, né? Que é um sabor. Tem. Acho que é o livro do Schnitzler também, que ele fala também, não estou me lembrando agora, que ele fala também de um restaurante que servia carne humana que as pessoas adoravam, né? Enfim, aí eu fiquei pesquisando a respeito disso. E se dizia na época que aquela linguiça, e isso. Por exemplo, isso era a história que meu avô me contava, porque ele tinha ouvido também antes, né, sei lá, dos pais dele, sei lá, de quem que ele ouviu, que as pessoas adoravam, que em Porto Alegre era um sucesso aquela linguiça que era feita com carne humana. Né?
E a imagina, Catarina... Isso é para destruir uma comunidade, né, Davi? Imagina como é que as pessoas lidaram, porque não tem mais como... Olha, talvez não tenha mais como comer carne, isso é um trauma muito violento, né,
para uma cidade carnívora, né? Mas o legal são os ingredientes psicológicos disso tudo, imagina, porque é aquela coisa da psicologia coletiva, né? A cidade inteira, vamos dizer assim, se alimentando de si mesma, né? Canibal, antropofágica, né? Tentando esconder isso é maravilhoso, sabe? Isso é um monte de ingredientes que tem assim, né? Assim, que ficam subalternos no espírito, que as pessoas não podem falar, que é um interdito, as pessoas não falam porque o canibalismo é um interdito mesmo, né? Imagina, uma antropofagia. Então, e tudo isso foi uma coisa sensacional, que eu adorei contar a história assim com esse viés, assim, sabe? Das pessoas se traumatizando com aquilo. Imagina se tu sabe que tu comeu uma linguiça, uma comida qualquer, com uma carne de outra pessoa. Tu descobre isso.
Ô, Davi, quanto tempo tu levaste para pesquisar e escrever o livro?
Ah, foram mais de 3 anos. Foram mais de 3 anos. Eu não me lembro agora exatamente quanto, mas no total, assim, foram mais de 3 anos.
Claro, certamente a pesquisa foi o que mais tomou tempo, né?
Foi.
Por ser até uma história muito antiga, né?
Foi. E porque a história, eu sabia mais ou menos como é que eu ia desenvolver a história. Eu tinha uma ideia, assim, de que eu ia fazer, né? E eu coloco o meu avô de personagem, né? O meu um dos protagonistas do livro, Walter. Do romance. É o meu avô.
O Walter Sapateiro. Davi, cara, tá encerrando aqui o nosso tempo. Infelizmente, eu poderia te ouvir durante muito tempo. Quem está nos ouvindo, assim, eu recomendo muito esse livro. Se chama Canibais. O nome completo dele é Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo. Sobre essa série de crimes, são serial killers, pode-se dizer assim, né? No século XIX, que ocorreram ali, onde hoje é a Rua Fernando Machado, no centro de Porto Alegre. Esse livro do Davi foi lançado em 2004, ainda tem para vender por aí, é só dar uma pesquisadinha.
Eu já abri no Kindle aqui, viu, PG? Nunca li o livro, pesquisei no Kindle, é bom, já achei.
Vai gostar.
E já estou aqui passando no cartão de crédito.
É muito bom. Quem puder ler, olha, leia, é um romance, mas reconstitui toda Porto Alegre ali do século XIX. A gente cresce, de fato, se enriquece lendo esse livro. Davi, obrigado, foi um prazer te ouvir, um bom fim de semana.
Prazer para falar com vocês, beijos.
Um abração.
Obrigada, Davi.